E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, como a gente já anunciou aqui no painel de hoje, né, inclusive com matéria, aprovou aí o marco legal do saneamento básico, essa proposta que vai agora para o Senado Federal, Cláudio Ferreira.
Lei que estabelece um novo conjunto de regras para o setor no Brasil é fruto de medida provisória do governo Temer, que perdeu a validade antes de ser votada pelo Congresso Nacional. O texto altera a Lei do Saneamento Básico, em vigor desde 2007.
Pois é, o texto que foi aprovado deve ser o texto principal, ainda tem destaques a serem votados. O deputado Geninho Zuliani, do Democratas do Estado de São Paulo, foi o relator na comissão especial desse projeto do saneamento básico, e ele que vai conversar com a gente agora para falar sobre essa proposta, inclusive das modificações que foram feitas em plenário. Deputado Geninho Zuliani, muito bom dia, prazer em falar com o senhor.
Bom dia, Edson, bom dia, Cláudia, todos os ouvintes do painel eletrônico, um prazer estar falando com vocês.
Prazer é nosso, deputado. Vamos começar já pelos pontos modificados. Um deles é a questão aí do prazo para que os atuais contratos de programa das empresas de saneamento que prestam serviço aos municípios seja renovado, né? Ele foi estendido até 2022. Qual que é a avaliação que o senhor faz aí dessa extensão desse período? Esse contrato que ainda pode ser renovado por mais 30 anos de concessão, né? De um certo modo, você acha que isso prejudica a medida?
Olha, o nosso texto original que saiu da comissão, ele veda os contratos de programa para poder abrir para o mercado privado o setor de saneamento, que hoje é praticamente um monopólio público e precisa de 600 bilhões de investimentos.
Uhum.
Durante a tramitação, durante essa semana, nós ouvimos um apelo dos governadores, em virtude das dívidas das empresas estatais, do número de funcionários, da adequação, pedindo um apelo contra a questão de uma transição um pouquinho maior para que os governadores possam ajustar suas empresas estatais, contratar uma modelagem eventualmente do BNDES ou de qualquer outro banco para poder levantar o seu preço de mercado, ver se o melhor caminho para aquele estado é um IPO minoritário, se é uma privatização, se é uma concessão. E nós decidimos acatar o apelo dos governadores, colocamos esse prazo de transição você disse a data, março de 2022, que é aproximadamente 30 meses após esse mês. Eu acho que não compromete o saneamento, mas importante é o recado que nós estamos dando ao mercado, que o Brasil, no setor de infraestrutura, especialmente no saneamento básico, está aberto a novas oportunidades. Nós precisamos do dinheiro para fazer os investimentos, e aqueles municípios que têm contrato de programa precário, mesmo com esse prazo dado, talvez não vão contratar. Por quê? Existe um artigo importante nesse nosso relatório, que é o 10B, que diz que todos os contratos de programa, a partir da promulgação dessa lei, terão que obedecer critérios de capacidade econômica financeira. Ou seja, uma companhia estadual que queira fazer um contrato com o município e que ela não consiga comprovar no contrato que ela tem dinheiro próprio ou se ela tem dinheiro emprestado para executar as obras, esse contrato não será validado pela agência reguladora, que é uma inovação do nosso texto. Então nós estamos confiantes que nós atendemos o governador na posição, mas ao mesmo tempo não afrouxamos o tema para que os contratos a partir de agora sejam duros, firmes e acima de tudo sejam cumpridos com os prefeitos, que é o que não foi feito ao longo das últimas décadas.
Agora, deputado, um outro aspecto também discutido no plenário foi a questão aí da despoluição de rios que recebem esgotos lançados sem tratamento, tirando aí, me parece, a responsabilidade das empresas. Eu queria que você explicasse, porque eu não sei se eu entendi corretamente esse ponto. Exatamente tirando, né, a obrigação das empresas fazerem a despoluição, a reparação desses rios. E aí eu perguntaria ao senhor, se eu entendi corretamente, isso não seria uma, digamos, muitos bônus e poucos ônus para as empresas?
Não, acho que você interpretou errado. Na verdade é o seguinte, uma empresa nova que vai participar de uma licitação, por exemplo, de Rio Pinheiros em São Paulo, que é talvez um caso mais emblemático que temos no Brasil. Ele precisa, para participar da licitação, saber exatamente quanto ele vai investir no Rio Pinheiros para poder limpá-lo.
Sim.
O que o texto dizia é que mesmo não estando no edital de licitação, todos os passivos ambientais terão que ser arcados pela nova empresa. Ou seja, para você participar tem que ter um estudo para calcular esse impacto, está previsto no edital de licitação.
Sim.
Então, porque senão você também não atrai empresa, você vai ter uma licitação sem saber o tamanho daquilo que você vai fazer. Então foi um ajuste de redação feito no plenário ontem para que os serviços, hora de poluição que já tem, os danos ambientais, tem que ser calculado para a empresa vencedora do processo poder arcar. E aquilo que não é de responsabilidade dela, que não está previsto na licitação, no edital, tem que ser consequência do Estado, que ele que poluiu esse rio ao longo de todos esses anos.
Uhum. Deputado, no plenário também foi discutida essa questão da entrada das empresas privadas no setor de saneamento sob dois aspectos. Primeiro, um temor de que, por exemplo, cidades pequenas, regiões mais remotas, não sejam assistidas por conta do que muitos parlamentares chamaram de uma lógica do lucro. E também, nesse mesmo sentido, um temor de que o consumidor, em geral, acabe sendo prejudicado por conta de aumento de tarifas. Como é que se pode equilibrar a entrada das empresas privadas com esse objetivo de aumentar a concorrência, mas sem esses prejuízos que foram aventados?
Olha, o nosso texto ele bate muito firme nessa tecla sobre os municípios pequenos. A gente sabe que não só o privado, mas a própria companhia estadual pública, ela tem interesse maior numa cidade grande, numa cidade rentável, numa cidade viável do que uma cidade do sertão com 3 mil habitantes com poucas emissões de água.
Uhum.
Por isso nós criamos a configuração das regiões. Certo? Cada governador, a partir da aprovação do marco, terá que encaminhar para suas assembleias legislativas a divisão do Estado por blocos. E aí nós vamos imaginar que o governo federal tem 10 bilhões por ano para aplicar em saneamento básico, via Ministério do Desenvolvimento Regional. Como é que vai ser feito esse dinheiro? Você pega 10 municípios do sertão baiano, de 3 mil habitantes, que teoricamente não dão lucro e são inviáveis para a iniciativa privada e também são inviáveis para a companhia estadual. Esses 10 municípios, com a liderança do governador da divisão de saneamento, eles se reúnem em consórcios públicos, são 10 municípios que se reuniriam em consórcios públicos para licitar em conjunto o seu sistema de saneamento, dando ganho de escala para isso. E vamos imaginar que uma modelagem de 30 anos aparece um número que, olha, a gente consegue investir 30 milhões de reais na região com essa modelagem 30 anos, mas para fazer as obras aqui é necessário 40 milhões.
Uhum.
Aí esse consórcio vem aqui no governo federal e desses 10 bi que tem disponível, 10 milhões vai para esse consórcio para resolver o problema dos municípios pequenos. Então, o dinheiro do governo federal a fundo perdido hoje ele vai ser prioritariamente aplicado para fechar a conta dos blocos que são eventualmente inviáveis de municípios pequenos.
Uhum.
Até o dinheiro do governo federal hoje iria para as grandes capitais, regiões metropolitanas, então nós estamos direcionando ele para as pequenas regiões. Quanto à questão do consumidor, existe no Brasil quem paga uma taxa acima da média e uma grande parte que paga uma taxa que não custeia nem a energia elétrica do sistema de água. Por isso que a figura da Agência Nacional de Águas, a ANA, como macro-reguladora do setor, que vai ser quem vai dar toda a metodologia para as agências estaduais e municipais criar critérios de taxa de água.
Uhum.
Não é justo que ninguém pague R$ 30,00 o metro cúbico de água e em outras regiões R$ 0,50 o metro cúbico de água. Então tem uma tarifa mínima para que cada sistema no Brasil seja viável à operação. Tirar água do rio, tratar, colocar cloro, deixá-la potável e, acima de tudo, recolher o esgoto dessa casa, tratar e dar um destino correto para o meio ambiente. Isso tem um custo. E quando tem investimentos para ser feito, essa tarifa vai ser elevada. Agora, nada fora da média nacional. A universalização do saneamento que está prevista em 2033, caso haja um reflexo no aumento de tarifa do usuário, a agência reguladora local está autorizada a passar a universalização do saneamento de 2033 para 2040, para que o usuário na ponta não pague uma tarifa alta acima da média regional ou acima da capacidade de pagamento de cada um.
Deputado, teve países, como o caso da Inglaterra, por exemplo, que fez o processo de privatização do sistema de saneamento e acabou voltando ao sistema estatal por conta justamente dessa questão da tarifa. Até ali nos anos 90, era uma discussão muito forte ali na Inglaterra sobre uma questão que o monopólio público virou monopólio privado. Como é que se evita isso? O que a Europa fez de. Alguma parte da Europa fez de errado que pode servir de lição para que o nosso sistema de entrada da iniciativa privada no setor de saneamento não cometa os mesmos erros?
Olha, primeiro nós temos que levar em consideração que esses países que reestatizaram o sistema, como a Inglaterra, são países que têm 100% de água e 100% de esgoto. Então eles se dão ao luxo e têm a prerrogativa de poder escolher o melhor modelo.
Uhum.
O que acontece no Brasil? O Brasil hoje, no setor elétrico e no setor de telecomunicações, nós temos mais de 99% de acesso à população. Então todo brasileiro hoje, ele estica a mão para fora de casa, ele tem uma rede de energia elétrica para ligar a sua casa. Todo brasileiro hoje tem um chip de celular, ou até dois, para poder fazer suas ligações, ter acesso à banda larga. E no saneamento básico, diferente. Só metade da população brasileira tem acesso ao saneamento básico.
Uhum.
Então não dá para comparar o Brasil com a Inglaterra, porque nós não temos acesso e eles têm acesso. O Brasil precisa de 600 bilhões de investimento para dar acesso ao brasileiro. E esse 600 bi não existe no poder público. Então a nossa meta é abrir o setor privado para buscar esse financiamento junto ao mercado mundial. De 2033 ou 2040, que seja, a hora que o Brasil estiver universalizado, aí cada governador, cada prefeito, depois de atingir os 100% de água e esgoto, ele pode voltar a estatizar. A operação do sistema, se ele é público ou privado, pouco importa. O modelo de operação, qualquer prefeito, qualquer governador pode escolher. O que nós estamos discutindo hoje é investimento.
Uhum.
E o Brasil, o governo federal não tem, os estados estão falidos e os municípios também. Então não resta outra alternativa agora para buscar o acesso aos investimentos, a privatização do setor. Lá na frente, quando esses contratos vencerem daqui a 20, 30 anos, e tiver que fazer uma renovação, o próprio prefeito e o próprio governador vão ter a prerrogativa, se querem de forma estatal, diretamente, ou se vão querer via concessão ou privatização.
Muito bem, deputado Geninho Zuliani, relator na comissão especial do texto sobre o marco legal do saneamento básico. Esse texto é aprovado, pelo menos o texto principal, aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, agora seguindo aí para o Senado, quer dizer, primeiro tem que votar os destaques ainda, né, mas depois seguirá para o Senado Federal. De qualquer forma, estão aí as questões colocadas sobre, né, todo esse aspecto que envolve esse novo marco legal do saneamento básico no país. Deputado Geninho, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso painel eletrônico de hoje. Muito obrigado, acho que deu para a gente ter um esclarecimento super importante para o ouvinte a respeito desse tema. E agora é esperar a aplicação, né, da lei que virá aí posteriormente, né, ser aprovada no Senado, para a população entender como é que ela de fato vai funcionar e cobrar, evidentemente, das empresas, de quem for, esse processo de universalização que o Brasil já precisa ter feito há muito tempo, mas que, enfim, a gente espera que daqui para frente ele vá acontecer. Muito obrigado pela participação e um grande abraço para o senhor, deputado.
Obrigado, Edson, Cláudio, Painel Eletrônica, todos os ouvintes. Estou à disposição sempre para esclarecer o cidadão brasileiro.
Tá, joia, obrigado. Grande abraço.
Um abraço.
Deputado Geninho Zuliani conversando com a gente, portanto, falando aí sobre o marco legal do saneamento básico, tema importante aí em destaque na Câmara. Aprovado aí o texto principal, esperando a votação dos destaques para a próxima semana, né?